Este podcast que você irá escutar agora aborda relatos vividos por pessoas comuns que ao longo de suas vidas testemunharam eventos singulares e que não podem ser explicados por meios ortodoxos. Tais eventos modificaram de forma permanente a vida dessas pessoas. A visão de mundo delas não é mais a mesma. Se esses fatos são verossímeis ou factoides, não podemos afirmar. Eu sou o Trabuco.
E este é o NP Mysterium.
Na noite de 19 de setembro de 1961, o casal Barney e Beth Hill viajavam de volta para casa. Depois de uma visita às cataratas do Niágara, horário aproximado das 22h30. Seguiam dirigindo à noite pela rodovia US Interstate Highway, número 93, em direção à casa deles em Portsmouth, nos Estados Unidos. O casal voltava da viagem de noite de núpcias deles. Barney dirigiu o veículo, Beth estava no banco do passageiro ao seu lado e ainda a cadelinha do casal e companheira de viagens, Delcy, no banco de trás. No meio do trajeto, distante alguns quilômetros, Beth, que vinha observando as estrelas da noite, notou algo diferente no céu. Um pequeno objeto luminoso, semelhante a uma estrela que cruzava o céu rapidamente, em sentido descendente a sudoeste. O objeto continuou sua trajetória até que, no ponto de vista da lua, de onde Beth estava, o objeto sumiu. Ela estava tão intrigada que solicitou para que Barney parasse no acostamento para que ele pudesse observar e identificar o que tinha visto, já que inicialmente pensava ter avistado um satélite, mas como todos sabemos, satélite em órbita tem uma trajetória retilínea, não fazem curvas. Barney parou o carro e, com o auxílio de um binóculos que estava no veículo, o casal conseguiu localizar novamente o objeto, que constantemente mudava de curso e altitude. Barney, que por um período da vida esteve no exército, inclusive lutando na Segunda Grande Guerra, se convenceu que seria uma aeronave comercial rumo à fronteira próxima ao Canadá. Eles então entraram no carro e seguiram viagem, mas ele não tinha convencido Beth. O objeto continuava seguindo sua trajetória descompensada. Conforme o veículo ia seguindo a estrada, o objeto ainda se mantinha à vista. Fato que deixava o casal aflito, já que a tendência é que enquanto um objeto se desloca para um lado, o outro também vai para o outro. Barney, que dirigiu o veículo por vezes, ou parou o carro no meio da rodovia ou aumentou bruscamente a velocidade, e mesmo assim o objeto sempre se mantinha de uma distância equivalente à do veículo. Nas proximidades da cidade de Indian Head, o objeto finalmente fez uma movimentação brusca e se aproximou ao solo. Oficialmente, o casal não estava observando um avião ou um satélite. O objeto se posicionou próximo ao veículo dirigido pelo casal Hill, a uma distância de 30 metros do solo, flutuando sem emitir nenhum tipo de ruído, apenas luz. Barney parou o carro, desceu do veículo, sacou uma arma que possuía e, com o auxílio novamente dos binóculos, observou o objeto se mover lentamente até o bosque e se posicionar acima de alguns pinheiros. Barney continuou observando. Ele então notou uma dupla fileira de janelas, dentro delas, tripulantes. Nas laterais do objeto, protuberâncias luminosas avermelhadas. Após momentos de observação, o objeto começou a se inclinar e lentamente se mover na direção de onde o casal estava. Barney então correu aos gritos para que Beth entrasse no carro. Ela disse que nesta hora tinha a sensação e a certeza que seriam levados. Beth gritava muito, completamente assustada. Barney entrou no carro, ligou o motor e acelerou. Durante a fuga, o casal notou alguns ruídos externos ao redor do veículo, como placas de metal se chocando. Enquanto acelerava, os ruídos aumentavam. Descrevem que tiveram uma sensação de vibração, como se o mundo estivesse diminuindo e os pressionando. Os ruídos e a sensação aumentaram, o desespero também. Ouviram um forte bip, e até que todo o ruído e as sensações acabassem. Apenas o silêncio estava presente. Um novo bip foi ouvido, e o único barulho que escutavam era o motor do carro e a respiração ofegante um do outro. Minutos constrangedores, claustrofóbicos e desconfortáveis se passaram, e o casal não pôde identificar com precisão o que ocorreu. A única sensação que tinham era descrita como um medo profundo de algo que poderia acontecer a qualquer momento. Se lembravam apenas de uma luz alaranjada e circular, como se olhassem durante um período prolongado ao sol, de terem encontrado algum tipo de objeto na rodovia, algum obstáculo, e uma sensação de preocupação estranha, pois era uma preocupação não de algo ruim que poderia acontecer com eles, mas, segundo descrito por Beth, uma sensação de desconforto com o que aconteceria no futuro. O casal seguiu sua viagem e continuou atravessando por mais dois estados americanos até chegar à casa deles, sem mais nenhum tipo de ocorrência. Tinham se programado para chegar na residência em Portsmouth às 3 da manhã. E somente quando entraram dentro da residência é que se deram conta de que o sol já havia nascido e que eles já estavam no período da tarde. Com esse ocorrido extraordinário e algumas memórias confusas, somados ao lapso do tempo, o casal então resolveu tirar as memórias a limpo. Tentando montar um grande quebra-cabeças temporal para entender o que havia acontecido, cada um foi para um cômodo da residência. Escreveram o que lembraram e fizeram desenhos. E assim conseguiram alinhar toda a ocorrência. Por sugestão de Barney, eles não entrariam em contato com ninguém. Apenas Beth contou o ocorrido para sua irmã, Janet Miller, neste dia como forma de desabafar e tentar uma nova visão para entender os fatos. Ela então sugeriu que comunicassem à base aérea de Paris, que ficava próxima ao ocorrido. Betty não tinha muitas opções. Não queria contrariar o marido e comunicar às autoridades. Mas também não queria abrir mão do ocorrido e deixar no esquecido. Então resolveu seguir uma das opções que Janet, sua irmã, deu a ela por telefone. Utilizar uma bússola próxima ao veículo em que ela estava, quando o caso ocorreu. Em uma das muitas entrevistas que Betty deu sobre o caso, ela explica: "Eu peguei a bússola e fui até o carro. Barney se recusou a ir, dizendo que ele estava tentando esquecer o que aconteceu. Ainda estava chovendo, mas eu podia ver meu carro claramente sobre a luz da lua em frente à minha casa. Eu andei ao redor dele, segurei a bússola e não sabia o que eu estava procurando. Quando eu passei por ele, vi muitos pontos altamente polidos, do tamanho de $0.5 ou dólar de prata. O carro estava molhado da chuva, mas estas marcas eram perfeitamente visíveis. Eu me perguntava o que seriam. Coloquei a bússola sobre elas e começou a girar e girar e girar. Eu pensei que devia ser devido à forma como eu estava balançando a bússola. Então eu coloquei-a no carro e tirei a minha mão. A bússola estava realmente girando e continuou a girar. Como eu estava vendo isso e fui acometida de um terror profundo, eu estava ali, em pé na chuva, sob a luz da lua, dizendo para mim mesma: não grite, mantenha calma, não tenha medo, está tudo certo." Ao contar para a irmã sobre as marcas no carro e dizer que os vizinhos estavam até brincando já com o tema, Betty, a irmã, vai para a casa do casal e nota duas coisas. As marcas no veículo realmente não são convencionais e causam interferência em bússolas. E a segunda era que Barney, que sempre foi tido como um cara bem-humorado, bem simpático, agora está agindo de uma forma peculiar, seco, ríspido, sem demonstrar nenhuma espécie de sorriso. Com o auxílio de Betty, o casal pode rever algumas situações do dia e perceber, talvez porque estavam em choque até o momento, que as marcas do carro não eram os únicos vestígios diferentes. Os relógios de pulso de ambos estavam parados e com o visor quebrado. O vestido que Betty usou naquela noite estava danificado. A calça de Barney tinha restos de plantas na parte inferior e um de seus sapatos estava raspado na parte superior. A correia do binóculos estava partida e havia ainda um estranho ferimento nas costas de Barney. E surgiu uma preocupação nova. Será que as marcas do veículo são radioativas? Foi com esta preocupação que o casal Hill então topou buscar a ajuda do governo, e no dia 21 de setembro de 1961, Betty telefonou para o 100º Esquadrão de Bombeiros da base aérea de Pierce, em Newington, New Hampshire. Naquele mesmo dia, o major Paul W. Henderson telefonou ao casal e os interrogou novamente de forma extensiva. Betty notou que ele ficou muito interessado nos detalhes das estruturas laterais observadas do objeto. Novos contatos telefônicos entre o oficial e o casal ocorreram nos dias seguintes. Estas ligações foram gravadas com o consentimento do casal. Naquela época, a Força Aérea Americana investigava oficialmente o fenômeno OVNI, através do projeto Blue Book. O avistamento do casal Hill foi registrado no formulário 112, número 10161. No minucioso formulário constam variados detalhes reportados pelo casal. Ali consta também uma informação que passa despercebida da grande maioria do público nas abordagens deste caso. Na mesma noite em que ocorreu o avistamento e posterior abdução do casal, dois militares, o major Gardner D. Reynolds e o capitão Robert O'Dowdy, ambos da base aérea de Pierce, avistaram um OVNI na mesma região relatada pelo casal. Além do avistamento do objeto, houve captação por radar, as descrições dos militares ainda coincidem com o relato efetuado pelo casal Hill. Apesar do conteúdo do formulário estar de acordo com o relato do caso Hill, a Força Aérea Americana foi inconsistente e procurou atribuir a hipotética inversão climática aos avistamentos. Antes do resultado da investigação do Blue Book serem divulgadas, Beth procurou informações na literatura especializada em ufologia. No dia 23 de setembro, ela foi até a biblioteca na cidade de Portsmouth, onde ela encontrou o livro do major Donald Keyhoe, The Flying Saucer Conspiracy, que foi o primeiro contato com o tema até então. No livro havia endereço para contato com a National Investigation Committee on Aerial Phenomena, NICAP, uma das mais conceituadas instituições de pesquisa ufológica dos Estados Unidos e do mundo. Ela escreveu a NICAP contando suas experiências, incluindo o avistamento de Barney, a respeito dos tripulantes do objeto. No post deste episódio, você encontra o relatório oficial do governo americano, onde constam os inquéritos realizados tanto para os oficiais que realizaram o avistamento, quanto ao casal Hill. Este documento foi disponibilizado na internet por méritos da NICAP. Poucos dias depois, começaram os pesadelos de Betty Hill. Geralmente, eles apresentavam uma cena diferente do que ela lembrava conscientemente. No sonho, após a primeira sequência de sons, o casal é capturado pelos tripulantes do objeto e levado a bordo do aparelho. Os sonhos são tão vívidos e estarrecedores que Betty acordava e escrevia avidamente para aliviar a pressão. Os sonhos repetiram-se e continuaram nas semanas seguintes. Em novembro, ela comparou diversas anotações e percebeu que havia uma sequência lógica nelas. Pouco tempo antes, em 17 de outubro, o casal recebeu uma carta da NICAP, acusando o recebimento do relato e informando que o pesquisador Walter Webb investigaria o caso. Então, no dia 21 de outubro, Walter Webb esteve na residência dos Seals, onde entrevistou o casal por aproximadamente 6 horas. Webb coletou todos os detalhes recordados do avistamento do casal, mas as investigações não pararam por aí. Com a crescente divulgação do caso, outros investigadores apareceram, como por exemplo Robert Hoffman e C.D. Jackson, que na época eram funcionários da empresa IBM e escreveram ao casal Hill, em 3 de novembro de 61, se apresentando e solicitando uma entrevista. De início, eles estavam interessados em identificar a origem do estranho aparelho. A entrevista ocorreu no dia 25 de novembro na residência dos Seals, que a princípio imaginaram estar diante de um representante do governo que teriam respostas para os pontos mais obscuros do caso. Tal entrevista resultou em mais dúvidas do que respostas. Betty Hill escreveu em seus diários: "Eles nos questionaram em áreas específicas, quantas milhas de distâncias de Collar Brook para Portsmouth, qual a duração estimada de viagem, por que nós viajávamos entre 25 a 30 milhas por hora em uma noite límpida sem tráfego numa rodovia de alta velocidade, o que aconteceu durante as duas séries de bips, alguns de nossos pertences estavam sumidos, como Delcy, nossa cadelinha, se comportou durante o episódio, ocorreram eventos estranhos depois disso, foi descoberto traços de nitrato no carro. Eles estimularam nossas mentes e fomos capazes de vislumbrar áreas específicas em determinados momentos." Perguntas desse tipo serviam para duas coisas: deixar o casal mais intrigado com o ocorrido e ajudá-los a preencher as lacunas do tempo presentes entre o primeiro e o segundo bip. Dispostos a descobrir o que aconteceu entre esses bips, refizeram por várias e várias vezes a rota da rodovia do Canadá até a casa deles, procurando identificar detalhes, novos detalhes, pequenas coisas, mas somente mais mistérios pairavam sobre o incidente. Além de todos os fatores, a fiel companheira de viagem deles, a cadela Daisy, desenvolveu uma infecção epidêmica e problemas respiratórios logo após o contato do dia 19 de setembro e veio a falecer, o que aumentou exponencialmente o nível de preocupação do casal. Em busca de respostas, os Seals então buscaram o auxílio do renomado psiquiatra Benjamin Simon. Inicialmente cético com relação a OVNIs e uma possível manifestação extraterrestre em nosso planeta, mas um especialista em tratar traumas emocionais adquiridos em situações extremas, como desastres naturais e combates, tendo atendido numerosos veteranos da Segunda Guerra Mundial. Então, em 14 de dezembro de 1963, Barney e Betty iniciaram um tratamento de 3 semanas com o Dr. Simon, que realizou um procedimento de condicionamento com o casal, visando facilitar a entrada em estágios de transe profundo no futuro. Nenhum meio químico foi utilizado durante os procedimentos. Nos meses seguintes, foram realizadas as sessões de hipnose regressiva com foco na experiência vivida. Dr. Simon hipnotizou cada um separadamente, de forma que o que ele descobrisse nas sessões não seria possível que o paciente lembrasse após ela. Desta forma, ele preveniria uma fragilidade emocional do casal e evitaria que, em um caso de um eventual sucesso durante o tratamento, um dos dois pudesse relatar lembranças ao outro, que seria desastroso para a regressão. Cada uma das sessões foi registrada em áudio para controle. Após concluídas as sessões de hipnose regressiva, Dr. Simon apresentou o conteúdo das fitas para o casal e permitiu que eles relembrassem os fatos ocorridos durante a abdução em setembro, reconstituindo a sequência de eventos naquela noite. Nas sessões de Barney foi possível identificar alguns detalhes confusos do caminho de volta de Montreal. Em suas novas lembranças, ele pôde identificar: 6 milhas ao sul de Connell Mountain, Barney parou novamente seu veículo para observar o objeto. Constatando que as árvores no local bloqueariam qualquer observação, seguiu mais 13 milhas para o sul, chegando próximo a Indian Head. Essa região era familiar a Barney e oferecia um ótimo campo de visão. Barney inicialmente relata a presença da nave e solicita a Dr. Simon permissão para acordar e sair do transe hipnótico, de forma extremamente agitada e nervosa. O psiquiatra nega a autorização e mantém a sequência na sessão, assegurando que não haverá problemas em continuar. Barney então descreve em tom nervoso: "Ele está sobre a minha direita. Deus, o que é isso? Eu tento manter o controle, mas não posso dizer para Beth que estou assustado. Deus, eu estou assustado." Dr. Simon tenta aliviar a tensão de Barney, mas é interrompido aos gritos pelo paciente. Em uma fita de outra sessão, Barney se mostra preocupado apenas em encontrar algum lugar para passar a noite, já que era negro e os Estados Unidos nessa época possuía uma forte segregação. Além de seu tom de pele, o casal ainda tinha a companhia da cadela, o que dificultava ainda mais encontrar um hotel que acolhesse toda a família na madrugada da estrada. De repente, Barney se mostra extremamente nervoso. Eles estavam dirigindo há algum tempo e percebendo a movimentação do objeto, e ele sabia que estava sendo seguido, e que estava em um lugar completamente isolado, portanto, se algo acontecesse, ele não conseguiria ajuda. Em uma nova sessão, Barney relembra todo o ocorrido. A observação do OVNI, a percepção de estar sendo acompanhado, a visualização dos tripulantes, os bips. Nas transcrições de sua sessão, ele detalha este momento de forma agonizante, descrevendo estar sendo observado por pessoas dentro da nave e saber que elas estavam ali lhe causando um grande pânico e ao mesmo tempo uma grande impotência. Ele diz que a nave deve ter algo próximo a 80 pés. Ele se lembra das luzes vermelhas e descreve como conseguiu correr para o seu carro, saindo pela rodovia para encontrar o objeto novamente pouco depois. Antes da hipnose, o casal lembrava-se de ter passado por Clark Strand Impulse e pouco depois ter começado os estranhos sons metálicos no veículo, seguidos pela perda de consciência. Sob hipnose, ambos lembraram que Barney saiu na rodovia 3 e entrou em uma estrada lateral até chegar a uma ponte ferroviária, onde havia o que parecia ser um bloqueio na estrada. Num campo nas proximidades havia o que parecia ser uma lua cheia avermelhada pousada no solo. Algumas pessoas sinalizavam para que parassem o veículo e descessem do carro. Essas pessoas tinham um aspecto baixo, em suma, humanoides, e se aproximaram do casal, em dois grupos. Barney se lembra de algo como se dois olhos ficassem próximos aos olhos dele. Após isso, uma grande fraqueza e que dois destes homens o ajudavam a sair do carro. Ele se lembra de tentar fugir, mas algo fez paralisar e não conseguir se mover, e desta forma ser levado por dois homens até o interior da nave. Neste ponto, podemos seguir com alguns trechos da transcrição das sessões de Barney. "Eu estou fora do carro e estou saindo da rodovia e entrando no bosque. Existe um brilho alaranjado. Existe alguma coisa lá. Se apenas eu tivesse a minha arma, o que eles querem? Esses olhos malucos estão em mim. Eles estão comigo. Nós subimos a rampa. Meus pés apenas tocam e eu estou em um corredor. Eu não quero ir, eu não sei onde Beth está. Os olhos estão me dizendo para ficar calmo. Eu irei me acalmar. Eu irei me acalmar. Se eu não for prejudicado, eu não irei atacá-los. Mas se me prejudicarem de alguma forma, eu atacarei. Estou entorpecido. Estou entorpecido. Eu não estou sentindo meus dedos. Minhas pernas estão entorpecidas. Eles estavam do meu lado e eu tive uma sensação engraçada, porque eu sabia que eles estavam me segurando. Mas eu não conseguia senti-los. Senti-me flutuar, suspenso. Eu só percebi que eu não conseguia senti-los enquanto estávamos indo para cima em um plano inclinado. E em seguida senti que eu não poderia senti-los. Contudo, meus braços estavam apoiados, meus cotovelos estavam para fora, eu estava em movimento, mas eu não estava andando." Barney foi levado à sala, onde foi examinado pelos tripulantes do aparelho. "Eu fui levado para uma sala e fui colocado em uma mesa, e eu estava com medo, mas de alguma forma não o suficiente para correr. Eu achei que poderia acabar logo se eles não me fizessem mal. Parecia como uma mesa de operações qualquer ou de exames médicos, eu não sei. Eu apenas sei que ela me suporta inteiramente e que é muito limpa, nada elaborado. Apenas que eu posso ficar nela e meus pés ficavam para fora, na parte inferior dela. Eu sinto meus sapatos serem mexidos, minhas calças serem abertas. Eu posso ouvir um ruído do que eles podem estar fazendo, Eles puxam minhas calças através das minhas pernas. Eu pude sentir eles me virando, inserindo algo no meu reto. Era um tubo, não foi doloroso. Eu pensei que era apenas um pouco maior que um lápis. Eu sinto isso entrando com facilidade também quando é retirado. Eles olharam minhas costas e pude senti-los tocando com os dedos meu corpo, como se estivessem contando a minha coluna vertebral. Senti algo tocando-me na base da espinha, como um dedo pressionando. Um único dedo. Eu só podia ouvir isso. Depois fui virado novamente. Minha boca foi aberta e pude sentir dois dedos puxando para trás. Então eu pude ouvir o som de mais homens chegando, e eu pude ouvir eles sussurrando entre eles, do lado esquerdo da mesa, onde eu estava, e alguma coisa ferindo meu braço, algo como uma vareta. Estes homens saíram e eu fiquei com os três outros homens. Os dois que me trouxeram e outro que parecia acompanhá-los. Eu posso dizer que havia mais de uma pessoa na sala, mas um só homem parecia estar movimentando-se em torno do meu corpo o tempo todo. Barney acrescentou ao longo das hipnoses que houve um exame em suas orelhas e que eles tinham um grande interesse em sua estrutura óssea. Em seguida, houve um exame em seus órgãos genitais. Barney declarou que algum tipo de solução foi colocada sobre seu pênis e em seguida ele sentiu algo como um puxão, ou algum tipo de pressão, mas sem qualquer sensação de ereção ou ejaculação, ou mesmo de prazer associado ao processo. Embora não houvesse uma certeza da parte de Barney, ele acredita que nesse momento foram coletadas amostras de seu sêmen. A hipnose de Betty Hill, o resultado é muito similar até o momento em que eles teriam sido capturados. Ela diz nas transcrições de suas sessões. Eu estou pensando que eu estou dormindo e tenho que acordar. Eu tenho que acordar. Eu não quero dormir. Eu continuo tentando. Eu tento e volto novamente. Eu continuo tentando. Eu fico tentando acordar. Neste trecho da hipnose, Betty altera seu tom de voz. Então eu consigo. Eu abro os olhos e eu estou andando por entre as árvores. Apenas abri rapidamente os olhos e então fechei-os novamente. Mesmo que eu esteja dormindo, nós estamos andando. Ela conta que foi escoltada por três homens pelo bosque onde pararam, em direção a uma nave pousada no campo. Ela se lembra de ver Barney ser carregado por dois homens e tentar falar com o marido, pedindo para ele acordar. Ela segue no relato informando que também foi submetida a exames médicos a bordo da nave. Nós subimos a rampa e entramos e havia um corredor. E havia uma porta e havia uma luz lá dentro. E havia uma sala. E havia uma luz dentro das... E era uma luz azulada. Eu queria que eles colocassem Barney e eu na mesma sala. Quando eu subi a rampa, eu entrei no corredor. Barney estava atrás de mim e eu comecei a entrar na sala. E eu apenas comecei e eles levaram Barney. Havia dois homens, os primeiros dois. E então haviam mais dois homens na minha frente e dois de cada lado da porta. O homem que estava ao meu lado mostrou-me a porta e eu passei. E ele veio atrás de mim e outros homens ficaram com Barney. Outro homem aproximou-se e eu não tinha visto antes. Eu acho que ele era um doutor. Existe um banco. Branco. É branco. Eu não sei se é branco ou cromado. Existe um banco e eles me colocaram no banco. Existe um pequeno suporte e minha cabeça está apoiada neste suporte. Ela descreve um exame realizado em seu braço. Um aparelho como um microscópio que tirava fotos de sua pele e uma raspagem com coleta de material realizada na pele de seu membro. Ela conta que teve os olhos e a boca examinados e que em sua orelha esquerda inseriram algum objeto. Ah, então ele sente meus cabelos e depois a parte de trás do meu pescoço. Eles tiram fios de cabelos, puxando-os para fora e entregam para o chefe que os envolve e coloca na primeira gaveta. Então ele pega algo como parecia uma tesoura. Eu não sei o que é. E em seguida cortam um pedaço do meu cabelo aqui. Eles cortam um pedaço dele e entregam a ele. Então ele sente meu pescoço e através dos meus ombros, ao redor da minha clavícula, e então tiram os meus sapatos. E eles olham para os meus pés e minhas mãos. Eles olham para as minhas mãos e ela traz a luz. A luz é muito brilhante e de alguma forma, eu não sei, meus olhos não estão abertos. Eu ainda estou um pouco assustada, demais. Eu não estou particularmente interessada em olhar para eles. Assim eu tento manter meus olhos fechados e em seguida eu os abro. Você sabe, não há toda hora. Fico um pouco aliviada ao não olhar para eles. Fechei os olhos e ele pegava algo, alguma coisa e passa por debaixo da minha unha. Então ele pega alguma coisa, eu não sei, provavelmente uma tesoura de manicure ou algo assim, e corta um pedaço da minha unha. Eles olham para os meus pés o tempo todo. Eu não acho que signifique alguma coisa para eles. Eles apenas sentem os dedos dos pés e tudo mais. Após essa primeira análise, os abdutores pedem que Betty remova o vestido. Ela fica apenas de sutiã e calcinha. O examinador ordenou que ela deitasse em uma mesa do exame. Ela deitou-se de costas e o examinador aproximou-se com um conjunto de agulhas. Em cada uma destas agulhas havia um dispositivo fino. Com estas agulhas, o examinador tocou ao longo da coluna vertebral de Beth, logo atrás das orelhas, em diversas áreas de sua cabeça, braços, pernas, abdômen e axilas. Esse exame era totalmente indolor. Em seguida, o examinador inseriu uma agulha no umbigo de Beth. Era uma agulha longa. Eu poderia dizer que a agulha tinha de 10 a 15 centímetros de comprimento, talvez mais. Havia um tubo anexado a ele e não o deixava muito longo. Para nós, esse tipo de exame é muito comum e se chama laparoscopia. Porém, em 1961, exames desse tipo ainda não haviam sido inventados. Beth declarou posteriormente que a dor sentida era muito mais intensa do que a produzida pela inserção de uma agulha. Parecia como se ela fosse esfaqueada como uma faca. Beth relata ainda que, diante de tanta dor, o líder que se fazia presente o tempo todo passou a mão em sua cabeça tentando acalmá-la e a dor simplesmente sumiu. Após as análises médicas, o examinador saiu da sala e ela ficou em companhia do líder, com o qual conversou, segundo ela, em inglês. Este explicou a Beth que estavam apenas realizando exames. Ela ainda diz que pediu um pequeno souvenir da nave da experiência, e o examinador responde que não seria possível, e ela pergunta de onde eles vêm. E assim eu disse que eu perguntei de onde ele era. Eu sabia que ele não era da Terra e eu queria saber como ele chegou aqui. Ele me perguntou se eu sabia alguma coisa sobre o universo e eu disse-lhe que não. Que não sabia praticamente nada, mas quando eu estava na escola fomos ensinados que o Sol era o centro do universo e que existiam 9 planetas. E depois, mais tarde, claro, nós fizemos avanços. Após isso, o líder atravessou a sala e puxou um mapa com abertura na parede e perguntou a Beth se ela já havia visto algum mapa semelhante. Beth então perguntou de onde eles vinham no mapa. Em resposta, o líder perguntou a Beth onde ficava a Terra. Ela sorriu e disse que não sabia. O líder então respondeu: se você não sabe onde você está, então não há motivo para dizer de onde eu sou. Beth conta que após essa conversa, o examinador voltou à sala e, durante o transe da hipnose, ela começou a rir, dizendo que o examinador novamente avalia seus dentes e tenta removê-los. E o líder explica a ela que o que apresentava ser uma espécie de fisiologista não conseguia entender o porquê os dentes dela serem fixos e os de Barney não. Ela explica então ao líder que, após o combate na Segunda Guerra, Barney sofreu alguns ferimentos e por isso ele utilizava uma prótese. Após os exames físicos do casal e da rápida conversação de Beth com o líder, eles foram escoltados de volta para o carro. Barney foi levado antes, sendo acompanhado por vários tripulantes, talvez por ter se mostrado agressivo e arredio durante a captura, e Beth foi escoltada apenas pelo líder. Barney foi levado semi-inconsciente até o carro, lembra-se de ter sido amparado por 2 tripulantes, caminhando algum tempo, até o carro onde foi deixado. Pouco depois, lembra-se de ter visto Beth aproximando-se do veículo em companhia do líder. Os tripulantes afastaram-se do veículo onde estava o casal e pouco depois observaram o aparelho decolando, emitindo intensa luz de cor alaranjada. Barney ligou o carro, dirigiu até a rodovia e retornaram para casa. O caso dos Hills foi estudado de várias formas. Uma das consideradas evidências é o mapa estelar que Beth conseguiu recuperar em sua memória através das sessões hipnóticas. Marjorie Fish, uma americana professora de escola elementar e astrônoma amadora, foi quem deu vida ao mapa de Beth. Ela assumiu que uma das 15 estrelas presentes no mapa deveria ser o Sol. Ela desenvolveu à mão um modelo em agosto de 1968. Ela inseriu à mão aproximadamente 1000 estrelas próximas. Por anos, Marjorie, sem sucesso, continuava buscando o local descrito no mapa. Até que no ano de 72, com a publicação de uma atualização do Catálogo Estelar de Gliese, é que um grupo de estrelas surgiu, um único grupo de estrelas, que correspondia tanto no posicionamento quanto nas características de posição angular ao que Beth Hill havia desenhado. Essas estrelas se encaixavam também no modelo tridimensional desenvolvido por Fish, a partir dos critérios favoráveis ao desenvolvimento de vida que já são conhecidos pela nossa ciência. No post desse episódio você poderá ver uma cópia do desenho original de Beth, o mapa estelar identificando onde ficam essas estrelas e como identificar essas estrelas ao olho nu. Após a conclusão deste estudo, vários astrônomos checaram o trabalho de Marjorie Fish e surpreenderam-se pela precisão do mesmo. Os doutores David Saunders, do Planetário Adler, e George Mitchell, do Departamento de Astronomia da Universidade Estadual de Ohio, J.A. Hanek, Terence Dickinson, da Strassen Planetary, são alguns dos nomes que fizeram avaliações sobre o mapa produzido por Fish. Em dezembro de 74, Terence Dickinson publicou um artigo intitulado The Zeta Reticulum Incident, na conceituada revista científica Astronomy, que também estará presente na íntegra no post deste episódio. Nas semanas e meses que se seguiram, o editor da revista recebeu inúmeras correspondências, sendo algumas delas com ataques severos, notadamente oriundos de astrônomos conhecidos como Carl Sagan e Stephen Sutter. Devido à repercussão do artigo, foi publicado um livreto de 32 páginas, colorido, com o artigo e os comentários recebidos. Mais de 10 mil exemplares foram vendidos em um curto espaço de tempo. Todos os que comentaram ou criticaram o artigo tiveram seus nomes citados, incluindo Carl Sagan, que ameaçou processar a revista, que ainda vendeu mais aproximadamente outros 10 mil exemplares. O caso Betty Barney Hill tomou grande notoriedade nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, graças a uma reportagem do The Herald, que detalhou todo o caso. O caso Betty Barney Hill tomou grande notoriedade nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, graças a uma reportagem do The Herald, que detalhou todo o caso, e por isso é considerado o primeiro grande caso midiático do mundo. Se a história é real ou não, apenas o casal pode confirmar. Sendo verdade ou não, eu quero acreditar. Este foi o terceiro episódio da saga Mysterium. Peço que deem suas impressões, assim como fizeram nossos ouvintes Petros Davi, Pensador Louco, Thiago Ramos Melo e Flávia Daher, comentando em nossos episódios. O feedback pode ser feito no post deste episódio. Você pode entrar em contato também através de nossas redes sociais, no Twitter em @npcast, no Facebook em facebook.com/npodcast. Caso queira seguir minhas opiniões pessoais nas mesmas redes sociais, os links para os meus perfis pessoais estão no post deste episódio. Também criamos feeds isolados para sua comodidade. Um feed geral para que você receba todos os lançamentos dos membros da família NP, o NPcast, o NP Drops, o NP Mysterium e nosso filho mais novo, o NP Talk Show. E um feed isolado também para o NP Mysterium. Gostaria de agradecer em nome de toda a família NP aos nossos padrinhos. São eles que permitem que nosso trabalho seja executado e o projeto siga em diante. Olavo Montenegro de Souza, Carlos Antônio Silva de Gouveia, Rodolfo Santana, Pensador Louco, Aline Santos, Leandro Francisco Andrioli e Eloy Carlos Santa Rosa. Graças a vocês, esse podcast pôde chegar ao ar. Acessem padrim.com.br/npcast e conheçam nossas opções de padronato. Que nossos caminhos intergalácticos voltem a se cruzar e continuem acreditando.